Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
É, eu consegui, não consegui ler tudo, mas eu li boa parte. E o trabalho incrível que você fez de pesquisa. E me veio muito também quando eu li como as democracias morrem, né? Então, assim, a gente tem acesso a tanto conteúdo, né? De como isso acontece, de como você sufoca uma democracia, desse verniz democrático, com aquelas ações absurdas, né? Então, você, aquele discurso anticorrupção, segurança pública, você desqualificar, né, as instituições que teriam algum poder de combate a tudo isso, desqualificação também do próprio inimigo, tudo. Primeiro, eu queria que você, né, falasse da sua tese, mas também assim, poxa vida, a gente tem tanto material bacana, tem tanto livro, tem tanta informação. Será que está faltando a informação de uma forma, sei lá, num grupo de WhatsApp, com umas, não sei, com uma leitura mais fácil? Porque assim, por que que é tão difícil entender esses horrores que acontecem, né? Essa violência contra a democracia.
Certo. Então, Mara, esse trabalho foi praticamente uma terapia que eu confesso que eu fiz nos anos ali da pandemia e nos anos dessa gestão federal que passou. Porque a gente já via o movimento internacional acontecendo com a eleição do Donald Trump, a gente sabia que esse movimento de extrema-direita estava crescendo e o que vinha com ele, que era questão de tempo para chegar aqui, né? Quando o Bolsonaro se elegeu, até na minha defesa, eu falei, né, que quando o Trump se elegeu eu chorei, quando ele se elegeu eu também chorei, porque eu pensava, o que que vem por aí? E realmente não foi pior do que eu imaginava, foi exatamente o que eu sabia que podia acontecer, dado o despreparo da figura pública, né, política, dado o histórico como deputado federal, que foi medíocre, dado os discursos que ele sempre propagou de muita violência e de muita intolerância. Então, foi realmente resultado do que ele já prometia. Na minha dissertação, eu coloco o seguinte, que no meu entender, o Bolsonaro ele se aproveitou do sentimento profundo de ressentimento da população que domina a maior parte dos brasileiros hoje, mas por diferentes motivos. Ele convenceu de que seria uma opção muito boa para alguns públicos. Um que sente que não tem seus direitos básicos assegurados. Porque a ideia e o entendimento de direitos humanos no Brasil ainda é muito desconhecido. As pessoas entendem o que é e, por não entenderem, não defendem, em sua maioria. Outro que se frustrou com promessas públicas não cumpridas, e até mesmo com as gestões federais anteriores. Para mais um que nutre historicamente o medo da perda do status quo, eu acho que esse é um grande grupo, a história da Casa Grande Senzala, não sequer que tenha nenhum tipo de ascensão social no Brasil, esses grupos, né, de maior poder não desejam, e para outro que vê o conservadorismo, a intolerância, o conflito, dos métodos punitivos e vingativos como caminho para a resolução dos problemas sociais. Nós somos uma sociedade ainda muito violenta, em todos os sentidos, em níveis de violência contra a criança, violência contra a mulher, violência contra os animais. Violência contra a natureza e não seria diferente violência contra os nossos iguais. Então, realmente são alguns grupos que eu entendo que demonstravam muito ressentimento e que entenderam nessa figura uma representação muito adequada desse mal-estar que eles já vinham nutrindo, né? Então, assim, essas pessoas se alinharam de alguma forma com ideais machistas, misóginos, violentos, racistas, preconceituosos, excludentes, classicistas e elitistas. É o meu entendimento, né? E aí, o conceito de ressentimento, ele foi elaborado com mais profundidade por Nietzsche, na Genealogia da Moral, a obra dele. E a Maria Rita Kell, que foi uma psicanalista, que ela analisa muito essa obra, que foi uma profissional que eu usei muito na minha dissertação, ela traz muitas análises importantes. E, em resumo, uma das questões que ela coloca é que o fato dos direitos humanos não serem assegurados a todas as pessoas, né, a gente falando de Brasil agora, justamente por isso que surgem essas hordas ressentidas. Ou entre pessoas que não desejam a igualdade de classe e defendem a manutenção do status quo, como a gente já falou, ou entre pessoas que acreditam que beneficiar a coletividade é ter algum prejuízo individual, como se, sim, o bolo não pode ser dividido, porque talvez não vá sobrar para todo mundo, então antes eu do que o outro. E aí isso tudo é uma fórmula perfeita para a desunião social, porque você vai dividindo, você vai gerando o ressentimento, estimulando ele cada vez mais, dividindo famílias, dividindo grupos de amigos, foi o que aconteceu. A sociedade desunida, enfraquecida, fica muito mais vulnerável para a chegada e para a imposição do totalitarismo, né? E é o que a gente viveu, foi sim uma ameaça muito séria de implantação de um regime fascista. E essa ameaça não acabou, ela não foi embora. Se a gente não cuidar, ela volta. Então, se
Deixa eu
não,
aproveitar.
esse sentimento social, né, ele só vai sendo cada vez mais desenvolvido e ele vai dar espaço para que essas pessoas voltem.
Sim. Diga,
Pegar
Wagner.
essa. Não, eu queria só esticar um pouquinho sua pergunta, Marta. Você acha que, Cláudia, você acha que essa. Enquanto você falava, né, da questão do ressentimento, eu ia perguntar justamente isso, né, se tinha uma relação com aquilo que a Maria Rita Kel traz, mas se há uma relação, acho que a coisa é um pouquinho maior, mas eu fiquei pensando enquanto você falava nesses últimos episódios de violência nas escolas e, né, claro que isso tem toda uma questão aí, não sei, não sei explicar ainda, acho que é muito, muito complexo isso, né? Mas se esse princípio que você traz, né, em relação ao ressentimento e esse desmonte, né, tem, de alguma forma, influencia nessa fragilidade que você traz, né? Nessa divisão, nesses conflitos aí do campo privado, digamos assim, famílias, amigos, e isso que foi se rompendo, né? Se deteriorando, né? Se isso tem uma relação, ou é possível pensar numa relação com esses atos, né, bárbaros que aconteceram nesse último mês aí, né, de violência contra crianças em escolas. Eu não sei se tem uma relação, mas eu fiquei pensando nisso.
Bem importante essa tua pergunta, e eu vou até pegar como gancho para recuperar um levantamento aqui que eu vi, que dizia que só no Brasil, em 21 anos, foram 22 ataques a escolas. Mas 12 deles ocorreram de 2019 para cá. Então, só entre 2022 e 2023 foram 5 ataques também, com mortes em escolas do Brasil. A gente não está falando que é uma coisa depende da outra, mas a gente está falando que uma cultura do ódio, da violência, que banaliza o mal, que banaliza a intolerância, que banaliza o discurso do ódio publicamente, que estimula a criança a fazer arminha em evento público, que diz que todo mundo tem que se armar mesmo em casa, que diz que o diferente tem que ser combatido, com certeza vai estimular esse tipo de prática. Está aqui os números. Em 21 anos, 22 ataques, sendo 12 de 2019 para cá. E não foi um caso isolado, esse de Santa Catarina, como a gente sabe. E, infelizmente, podem acontecer outros. A gente sabe que a gente está numa ameaça constante. Recentemente, as aulas foram encerradas e suspensas também, na quinta passada, parece, porque existia uma ameaça de um novo ataque. Então, imagine como fica a cabeça das crianças pensando que hoje é o dia do massacre, hoje pode ser o dia do massacre, mas amanhã também pode. Então, assim, é evidente, para mim é evidente que tem uma relação absoluta e muito clara da cultura do ódio com o estímulo e o desenvolvimento desse tipo de caso, sim.
Não, eu até vou complementar com um depoimento que eu ouvi uma pessoa, uma amiga minha, que a neta, na escolinha, né, ela não está querendo voltar para a escola. E no dia que suspenderam as aulas, que essa menina que já tem um histórico, né, de saúde mental, uma menina de 8 anos, que já tem um problema de saúde mental, né? Não querer voltar, tremer. E isso é assim, como a gente não está protegendo as nossas crianças, como a gente não está respeitando os direitos, né, das nossas crianças, da adolescência. Isso eu acho que é uma das maiores vergonhas que o nosso país carrega, é justamente de não respeitar o ECA, de deixar completamente de lado e de não se preocupar de forma alguma com essas crianças que vão ser os nossos adultos, os nossos, né, o nosso futuro, né? Eu acho que é uma das coisas mais tristes do nosso país.
Você tem razão. A gente fez até aquela matéria, né, sobre os índices de violência altíssimos, assim, que até saiu na Pais e Filhos. Não sei se você quer comentar um pouquinho disso, mas.
Eu tinha que você que foi na, você fez para ver propósito,
É
né, que a
isso
Pesquisa
mesmo.
Nacional da Situação de Violência, né? Eu acho que seria bem interessante você falar sobre essa pesquisa.
É isso que você comentou, assim, como país, na verdade é uma situação global mesmo, a violência contra a criança, né? Mas como país a gente ainda deixa muito a desejar nesse sentido. E realmente, como você colocou, eu tive a chance de fazer para ter propósito uma matéria para falar sobre um levantamento da Child Fund Brasil, com apoio da Lego Foundation, que basicamente entrevistou assim 700 pessoas, entre crianças de 0 a 8 anos, professores, pais, familiares, e identificou que mais de 90% dos casos de agressão contra crianças no Brasil ocorre dentro de casa. O índice é muito, muito alarmante. Então, assim, ó, 72,7% dos casos acontece onde mora a vítima e o acusado da agressão, 15,7% na casa da vítima e 5,2% na casa do acusado. O resto, 6%, fica distribuído em via pública, 1,5% na casa de familiares, 1% no ambiente virtual, 0,8% no estabelecimento de ensino e o restante estabelecimento de saúde, assim. Então, é muito grave porque a gente fala de violência contra a criança, a gente não está falando só de violência física, está falando também de violência emocional e moral, que muitas vezes gera danos muito mais profundos, né, e permanentes na vida das crianças, assim. Então essa questão também é muito forte. E tem dados da OMS que mostram que em 2020 cerca de 50% da população com menos de 18 anos foi vítima de violência doméstica perpetrada comumente por familiares ou pessoas próximas. E só em 2021 foram registrados no Brasil mais de 186 mil casos de denúncias de violações de direitos de crianças de até 9 anos no Disque 100, que é a do governo federal. E um dado que me chamou muito a atenção também, que a gente colocou, foi que aproximadamente uma em cada quatro crianças menores de 5 anos, cerca de 176 milhões, vive com uma mãe que é vítima de violência por parceiro íntimo. Aproximadamente 3 em cada 4 crianças com idade de 2 e 4 anos, cerca de 300 milhões, são regularmente submetidas à disciplina violenta por parte dos seus cuidadores.
Triste, né? É muita coisa, né? E isso é muito assim, o que se tem de dado, né? O que
O
se
que se
tem de
tem de.
denúncia. Porque. E os casos que não, que são abafados, né?
Exato.
Então
E é uma
é uma.
questão histórica, sabe, Mari e Wagner? Porque, na verdade, a questão do direito da infância, ela foi vista como algo prioritário para ser discutido muito recentemente. Na Idade Média, sim, a criança era vista como um adulto em miniatura. Não era um indivíduo em formação. Então, as crianças trabalhavam 17, 18, 20 horas por dia. Era insano o que acontecia, né? Então, inclusive, eu estou fazendo um vídeo agora para o Meteoro sobre isso, sobre essa rememoração da infância e de como que realmente as coisas começaram a mudar. E foi mais efetivamente na década de 70 que as alterações mais significativas realmente de direitos da infância começaram a acontecer, no que se refere a Brasil, né? Então, ainda estamos longe de garantir a elas a vida que elas merecem, mas, de novo, o debate sobre isso, a informação e a luta pela alteração de política pública é o que vai definir, mas também a ação, porque não adianta que as coisas fiquem só no papel, né?
Claro, super importante.
Voltando aí para essa questão da violência nas escolas, só fazer um comentário Eu faço parte de uma escola de educação infantil, né? E recentemente, no começo do ano, esse ano a escola vai fazer 15 anos. Faz 15 anos que ela existe, né? Que a gente trabalha lá. E a gente resolveu fazer uma reforma nos muros. Uma reforma nos muros da escola. E a nossa ideia, junto com o arquiteto, enfim, era abrir janelas, né? Janelas e espaços, assim, porque a gente entende que era importante que houvesse essa comunicação, nem que fosse visual, né, com o mundo, né? E aí a gente foi num lugar lá, a gente trouxe um monte de janelas e arandelas não, janelas e aqueles, esqueci o nome agora, bom, enfim, a gente trouxe um monte de janelas, um monte de grades, um monte de coisa. E aí a gente começou a fazer, tá ficando super legal, assim. E aí a gente tá aí quase finalizando o negócio, veio essa onda de violência. E aí o que me chamou a atenção, né, só para fazer o link aí com o que você está trazendo, é que teve um levante dos pais da escola, lógico, né, todo mundo muito assustado, muito preocupado, né, a gente teve que, fazer contenção em cima do muro, a gente teve que aí, em cima na frente dessas janelas e grades, a gente teve que botar um vidro tipo, blindado e, enfim, né, teve que fazer uma série de ajustes aí, mas veio junto, né, desses pais também uma violência, entende? Assim, e que isso se autoalimenta, me parece. Uma violência produz mais violência, né, se não há um tempo de elaboração e de, não, peraí, né, vamos pensar junto. Porque é uma direção de segurança, digamos assim, que você tem a visibilidade do dentro e do fora. É mais seguro, né, uma casa que tenha, que você consiga ver a rua e a rua ver a casa, do que uma casa fechada de muros, né? Isso está, enfim, são estudos, né? E essa também era uma ideia, né? Mas assim, a agressividade que veio, né? Queriam que tivesse alguém armado dentro da escola, queriam que a gente fizesse aquelas porta gaiola, né? Que você entra uma, depois entra na outra. Né, enfim, mas aí isso que você estava trazendo da violência contra a criança, como isso é algo que a violência é humana, né, é um traço humano, e que a gente precisa dar conta dela, é um trabalho, né, e só pensei nisso quando você estava falando, né, de como é fácil, né, como é fácil a gente cair nesse lugar de violência, de abandono. Essa menina aqui de Araucária, que casou com o prefeito agora, 16 anos, né, que a mãe ganhou um cargo, né, de secretária da cultura, né, assim, você pensa assim, isso é uma violência.
Tremendo.
Né,
tremendo.
Né, violência de casa, né?
De casa, aliciando.
Sim. Né, então, como isso é fácil, né, é muito fácil ser um animal, digamos assim, né?
A violência, ela é humana, ela é histórica. Todos temos, né, dentro de nós, assim, mas assim como todos os sentimentos, virtudes e defeitos. Mas o que a gente vai escolher alimentar? Porque o que cresce é o que você alimenta mesmo, né? E como sociedade, se a gente alimentar cada vez mais a intolerância, o ódio, a desunião, o desamor, aonde a gente vai parar, né? Realmente as coisas só vão piorar. Então, são escolhas diárias individuais. Tem que ter firmeza nas decisões, mas tem que ser racional, porque senão vira uma sociedade da barbárie.
Seria essa ideia que você, na sua tese ali de mestrado, seria essa ideia dessa narrativa, né? Seria isso,
a
assim,
ideia,
né?
Eu acho, Wagner, assim, de resgatar o amor, sabe? A gente precisa, como sociedade, passar a alimentar o amor, a tolerância, o perdão. A partir do momento que a gente se reconectar de novo com a natureza e entender como parte da gente, entender o outro semelhante como parte da gente, sabe? é entender assim que nós fazemos parte de um contexto muito maior, mas que está completamente interconectado, que o que eu faço para o outro vai voltar para mim. É tudo isso, assim, eu acho que a gente consegue dar um avanço quando a gente começar a entender isso. Mas não vai ser vibrando nessa frequência do ódio, do desamor e da intolerância que a gente vai conseguir, né?
Ah, não, Cláudia, é ótimo ouvir você falando assim, né? Porque é que eu sempre falo, né? Que eu sou a Poliana do rolê, né?
Sim.
Sempre. Mesmo no ativismo, quando eu estava no meio mais, né, atuante no ativismo político e de direitos humanos e tal, as pessoas, ah, Poliana, Poliana, então eu sou a Poliana do rolê, porque assim, eu também acho que é através do amor, é através de você apaziguar um pouco, né, esses ânimos, esses diálogos, trazer amorosidade, empatia,
isso,
né, diálogo, porque as pessoas não conseguem mais dialogar, elas só conseguem brigar, se confrontar. Então a gente está vivendo na sociedade do confronto.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.